Hello, hello, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro episódio do nosso podcast Turbine o Inglês Passando Café. Eu já passei meu cafezinho, já tô aqui, ó, só curtindo esse cheirinho, esse aroma gostoso, esse sabor. Eu espero que você também já esteja passando seu café ou até mesmo já curtindo também, tomando seu cafezinho. Hoje a gente vai falar de um tema que causa muita polêmica, gente. Acredite se quiser. Muita polêmica, alunos que têm dificuldade muito grande com isso, alunos que não conseguem entender esse assunto, esse tema, né, essa discussão. Alunos que são teimosos, que insistem em fazer aquilo que a gente não recomenda. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática, que é justamente o uso do tradutor, né? Teacher, por que que eu não posso usar o tradutor? Teacher, mas é uma tecnologia que eu posso descobrir o significado das coisas. Teacher, mas como não usar o tradutor? Como é que eu vou aprender se eu não sei o que está sendo dito ali, né? Esses são alguns dos argumentos que eu vejo todos os dias nas minhas salas de aula, todos os dias em alunos novos chegando, né? E muitos, inclusive, teimam em continuar usando o tradutor. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho do porquê especificamente a gente não pode estar utilizando o tradutor, por que que ele não é recomendado e por que que ele é tão danoso, digamos assim, para quem está querendo aprender um novo idioma. Então, se você ainda não passou seu cafezinho, pode começar a passar e vamos lá para o nosso terceiro episódio do podcast Turbine Inglês Passando Café. Galerinha, vamos começar falando, né, por que tradução é um grande problema aí para quem tá tentando aprender inglês, né? Isso é uma situação que eu sempre coloco já no primeiro dia de aula com os meus alunos, né? Eu já esclareço isso que eu vou falar. Tudo isso que eu vou falar aqui no podcast, geralmente eu explico isso para os meus alunos no primeiro dia. Alguns compreendem, alguns seguem à risca, né? E esses geralmente eles têm um desempenho e uma aprendizagem muito mais rápida e eficaz também no idioma. Mas basicamente, galera, qual é o grande problema da tradução hoje, tá? O tradutor, longe de mim querer dizer que ele é uma coisa ruim, não é, cara, é uma invenção maravilhosa, uma tecnologia top, tá? De vez em quando, até eu mesma uso o tradutor, tá? Agora, o seguinte, o tradutor, ele não é uma coisa bacana para quem tá aprendendo um idioma, para quem tá começando no idioma, para quem não tem muita noção, tá no basicão, pro intermediário ali. Então, ele não é bacana. Por quê? É, claro, isso são coisas que eu acredito, né, baseado em experiências minhas e tudo mais. É, não tem verdades absolutas, né? Cada pessoa tem aí a sua forma de pensar, de acreditar, as suas vivências e experiências. Mas de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, né, o porquê que o tradutor não funciona para quem está querendo aprender, né? Basicamente, galera, o que que é o tradutor, né? A gente joga lá uma palavra, né? E ele te traz de volta aí o significado desta palavra. Bem, não, ele não te traz o significado dessa palavra, ele te traz a tradução, ou seja, ele te traz o significado da palavra no seu idioma ou em qualquer outro idioma que você possa colocar. E aí é que mora o problema, porque é o seguinte: quando você está aprendendo inglês, galera, a pior coisa que existe é você utilizar o português, basicamente. É a pior coisa que existe, é muito ruim, né, para tua aprendizagem. O que que acontece? Por que que vocês acham que uma pessoa que faz intercâmbio, inclusive no primeiro episódio aqui do podcast, a gente conversou um pouquinho de que formas aí aprender inglês, né, de forma eficaz? Então, eu trabalhei com vocês várias formas, mostrei para vocês várias formas, e a primeira delas que eu mostrei foi justamente o intercâmbio. E eu deixei claro, galera, a melhor forma é justamente fazer o intercâmbio, né? Então, por que será que essa é a melhor forma? Porque quando você tá num intercâmbio, você tá 100% imergido, você vai escutar inglês 24 horas, você vai tentar falar inglês 24 horas, nem que você tenha que fazer mímica, mas você vai dar um jeito de se dar bem lá e de se comunicar efetivamente. Então, esse é o grande motivo do porquê uma pessoa no intercâmbio ela acaba aprendendo aí muito mais fácil, né, e muito mais rápido. E o que que acontece? Então, se a exposição ao idioma é o principal ponto para a gente aprender o inglês, se eu me virar e tentar compreender através de associação de imagens, associação de objetos e etc., se é muito mais fácil eu olhar para um copo e entender que isso é um copo, né? Então, por que, né, que eu vou utilizar o tradutor, né? O tradutor, ele te faz escravo do português, basicamente. Ou de qualquer outro idioma que você utilize, né? Porque o tradutor, ele não te traz um sentido, um significado, ele te traz apenas a tua língua como base, né? Então ele te mostra lá o que é love, você coloca no tradutor e ele vai te trazer lá amor, né, no português. E aí o que que acontece? Acontece alguma coisa no teu cérebro que eu não sou neurologista, não sei explicar, mas não sei explicar assim cientificamente, detalhadamente o que acontece, mas acontece que o seu cérebro, ele fica preguiçoso e ele fica com o português na cabeça dele, porque você sabe o que é amor no português, mas você não conseguiu ainda compreender o que é love no inglês. Então, o pior problema que eu vejo assim do tradutor é justamente o fato dele te prender no teu idioma, né? Você nunca consegue pensar diferente, pensar no idioma inglês, que é o que você está aprendendo. Você sempre vai ficar pensando no português. Então, eu vejo assim que esse é o pior problema, né? Porque justamente quando você está aprendendo um idioma, você tem que tentar ao máximo, né, pensar, agir, falar, nem que você não saiba falar direito, nem que você não entenda 90% do que está se dizendo, mas que você tente estar exposto àquele idioma, né? É essa exposição que vai te fazer aprender. E quando você usa o tradutor, você está cortando essa exposição, você está cortando ali pela raiz, você está pegando só o português e segurando o português na tua mente, né? Então, esse seria assim a base do problema do tradutor, né? Isso para quem está aprendendo, né, galera? Não é legal quando a gente está aprendendo a gente ficar ligado na nossa língua materna. Porque a gente está aprendendo um novo idioma, a gente tem que se ligar nesse novo idioma e não na nossa língua materna, né? Então, eu vejo assim que o pior problema do tradutor, então, seria justamente esse fator de nos prender, né, ao nosso idioma, à nossa língua materna, que seria o português. E aí, o grande problema aqui, galera, que muita gente fica chateado, muitos alunos reclamam pra caramba pra mim, e muitas vezes, né, não querem seguir essa recomendação de não utilizar o tradutor, porque eles pensam, pô, teacher, como é que eu vou aprender então, né? Como é que eu vou saber o que está sendo falado naquele texto, naquele áudio, se eu não sei o significado daquela palavra, né? Esse é o grande quê da que, o grande Né? O que da questão mesmo, né? É justamente isso. Como é que eu vou aprender então se eu não traduzir, né? E aí aqui hoje, exclusivamente, tá, nesse terceiro episódio aqui do Turbinho em Inglês Passando Café, eu vou trazer para você três dicas, tá? Três dicas muito valiosas que, ó, geralmente eu só dou essas dicas para os meus alunos dos meus cursos e etc. Então você vai ter acesso a essas três dicas aí que são, eu considero dicas de ouro, tá? Para quem tá aprendendo idioma, assim, é muito importante, principalmente no inglês, tá? Então, vamos lá, galera, três dicas. Além das aulas práticas personalizadas da Learning, além das aulas de conversação, a Learning também oferece uma consultoria de tradução. Isso mesmo, se você tem um texto, um artigo ou até mesmo um documento e é necessária a tradução dele para o inglês ou do inglês para o português, a Learning pode te ajudar. Chama a gente através do DM do Instagram e nós iremos conversar, fazer uma avaliação e analisar caso a caso aí para quem necessita de uma tradução. Learning English. Primeiríssimo. belíssima dica de ouro aí para quem quer entender uma forma mais eficaz de pesquisar as palavras em inglês que não seja a tradução. Bom, galera, a primeira dica, assim, a mais importante de todas, assim, e o primeiro recurso que você deve buscar quando estiver pesquisando uma palavra nova é o Google Imagens. É isso aí, Google Imagens. Você não vai precisar de nada mais além de uma internet, um computador ou um celular ou um tablet ou qualquer dispositivo que você consiga acessar aí o site do Google e entrar no Google Imagens. Isso aí mesmo. Galera, vamos recordar um pouquinho como é que a gente aprendeu lá o português, né? A gente chegava para os nossos pais e falava assim, ei, que é isso aqui, né? E os pais diziam, ah, isso é uma xícara, meu filho. Ah, legal, né? Então foi assim que a gente foi aprendendo português. No inglês, galera, dá para seguir a mesma linha de raciocínio, né? A linha da aprendizagem natural, que inclusive é muito mais significativa, tá? Se eu falar para você agora, não imagina um carro vermelho pegando fogo e um bombeiro de rosa pink tentando apagar. Você conseguiu não imaginar essa cena engraçada? É, engraçada, não sei, né? Mas você conseguiu imaginar essa cena um pouco estranha? Pois é, então, você conseguiu. Você não tem como não imaginar. Por mais que eu diga para você não imagine, quando eu começo a te descrever imagens, cenas, o teu cérebro ele automaticamente cria todo esse cenário na cabeça, tá? Ou seja, nosso cérebro ele tem muito mais capacidade de entender, de internalizar as coisas através de associação de imagens. Então, por isso que, na minha opinião, o primeiro recurso que você deve buscar é o Google Imagens, né? Se você colocar lá, sei lá, a palavra ball, né? Ball. Você vai ver a quantidade de bolas diferentes que vão aparecer lá no Google Imagens e você já vai entender. Você não vai precisar traduzir para entender que ball é ball, né? Na hora você vai sacar, tá? Então, primeiríssima dica de ouro, galera, Google Imagens. Mas atenção, hein? Presta atenção. Não faça essa busca no Google Web, tá? Porque se você jogar ball no Google Web, infelizmente, né, o algoritmo vai te trazer a tradução automaticamente, porque o tradutor é da Google, né? Então, quando você for pesquisar uma palavra em inglês, entra no Google Imagens e só depois de estar dentro do Google Imagens você coloca a palavra na busca, ok? Segunda dica de ouro, galera. É muito fácil você entender, por exemplo, a palavra ball no Google Imagens, que vai aparecer um monte de bolas lá, né, diferentes para você entender, né? É super tranquilo. Agora, teacher, e quando eu colocar uma palavra lá no Google que vira umas imagens assim que, bah, não dá para entender direito o que exatamente significa aquela palavra? Acontece, por exemplo, se a gente colocar um sentimento escrito lá no Google Imagens, talvez a gente possa ficar confuso com as imagens que possam aparecer. Né? Se eu colocar a palavra love, por exemplo, né, eu vou ter um monte de coraçãozinho, talvez, ou pessoas se beijando, ou sei lá, não sei o que aparece quando eu digito love no Google Imagens. Mas enfim, talvez isso não fique tão claro, né? E aí, isso acontece porque não é um objeto, né? É uma expressão de sentimento, é uma gíria, sei lá, enfim, né? Nesses casos, né? Quando o Google Imagens não for suficiente, a gente pode recorrer para a segunda dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês. A segunda dica de ouro, galera, é um site irado, um site assim sinistro de bom, assim muito top, que é o thesaurus.com. Não tô sendo patrocinado pelo Thesaurus, quem me dera, mas enfim, é um site muito bacana que eu utilizo na minha vida pessoal, utilizo com os meus alunos, tá? E é um site também gratuito que você só precisa do teu celular para acessar ou de um computador, né? E você entra lá na busca thesaurus.com, né? Basicamente, galera, o que é o Thesaurus? ele trabalha com sinônimos e antônimos, ou seja, palavras que se pareçam muito com a palavra que você está buscando e palavras que são o oposto, né, do que você está buscando. Então, quando você coloca lá alguma palavra no Thesaurus, ele vai te dar lá todos os sinônimos e todos os antônimos. E isso vai fazer com que você compreenda o que, que aquela palavra está querendo dizer. Por quê? Vai aparecer várias palavras em inglês também, mas vai ter muitas palavras que, inclusive, vai te lembrar alguma coisa, né? Vamos fazer um exemplo aqui ao vivo, só pra gente ter uma noção, né? Vamos pesquisar aqui no Thesaurus, peraí, vamos lá. Thesaurus.com, vamos pesquisar aqui a palavra love, né? Vamos ver o que, que vai aparecer aqui pra gente. Olha só, apareceu milhares de palavras aqui, tá? Mas vamos ver os sinônimos, né, que apareceram. Olha só, affection, emotion, né, passion, respect. Olha só as palavras que estão aparecendo aqui, ok, galera? Fidelity, like, mais. Tem várias palavras, eu não tô lendo todas, eu tô lendo pra vocês aqui só aquelas que eu tenho certeza que a maioria vai saber o que significa, tá, gente? Então, assim, já pelos sinônimos, eu já consegui compreender que love é um sentimento bom, né? Affection, né? Emotion. Então, a gente já consegue perceber. Ah, não deu pra entender com os sinônimos. Ah, eu desço um pouquinho a minha barra aqui, eu vou encontrar os antônimos, tá? E aí eu vou ter várias palavras também que vão me trazer aí uma ideia do que seria a palavra love, tá? Então, dificilmente, galera, quando você pesquisa no Google Imagens, você não encontra, não consegue chegar num resultado, assim, satisfatório do que é aquela palavra. Geralmente, quando você entra no Thesaurus, você já vai ter o significado dessa palavra sem nenhuma dificuldade. Isso vai ficar super tranquilo pra ti, tá? Agora, pode sim acontecer de você buscar no Google Imagens e você buscar no Thesaurus e ainda assim essa palavra tá obscura e você não conseguiu ainda compreender, né? Bem certinho qual é o significado, o sentido, a ideia dessa palavra. Aí eu vou trazer para você a terceira dica de ouro. E a terceira dica de ouro, galera, são os dicionários, né? Mas atenção, dicionários inglês-inglês, tá? Não adianta você pegar um dicionário inglês-português, porque aí é a mesma coisa que usar o tradutor. E aí não é legal pra gente também, tá? Então, a terceira dica, né? Caso você pesquisou no Google Imagens, pesquisou no Thesaurus e não conseguiu compreender, é justamente buscar um dicionário, tá? Qual dicionário? Bom, existem vários aí no mercado, né, galera? Eu acho muito bacana um dicionário chamado Léxico, tá? Léxico.com, que ele é, inclusive, da Oxford. E é muito bom, porque ele te traz lá vários tipos de inglês. Tem o inglês norte-americano, inglês da Inglaterra, inglês canadense, inglês australiano. Enfim, você pode ter uma imensa gama aí, né, de diferentes pronúncias e diferentes expressões também. Porque, às vezes, uma expressão que é falada nos Estados Unidos não é falada, por exemplo, na Austrália, né? Então é bem interessante aí o Léxico.com e ele traz essa diferenciação também, tá? Nos tipos de pronúncias, nos tipos de expressões que são usadas em diferentes lugares do mundo aí, ok? Então, dicionários em inglês e inglês também são uma ótima opção. E essa é a minha terceira e última dica de ouro, tá? Veja bem, gente, olha só, nós temos aí muitas formas, tá, de fazer pesquisa, de fazer busca, que não precise utilizar o tradutor, ok? Então, se você quer aprender inglês, você tá se esforçando para isso, você tá no começo, mas ou você estuda sozinho, faz curso, não importa. Se você fizer cursinho, se você estudar sozinho, não tem problema. A dica sempre vai ser a mesma. Não use tradutor, porque o tradutor, ele não faz você pensar, ele não faz você memorizar, ele não faz você aprender. Ele faz apenas você ficar preso no teu próprio idioma, né? E não é esse o teu objetivo, muito provavelmente. O Google Tradutor ou não só o Google Tradutor, qualquer tipo de tradutor, eles não são uma boa ferramenta, tá? Para quem tá aprendendo aí um novo idioma, ok? Basta você ver, por exemplo, que você pesquisa uma palavra hoje, quando é amanhã você pesquisa a mesma palavra no Google Tradutor, porque você não lembra mais. Justamente porque é isso, galera. Ele te prende no português, ele te prende ali na tua língua mãe e você não consegue de fato aprender, né, o outro idioma. Então, quando você faz uma busca no Google Imagens, quando você faz uma busca no Thesaurus, né, você além de entender de fato aquela palavra, você também ganha mais vocabulário, você internaliza melhor aquela palavra, né? Então, para quem tá aprendendo inglês, é esse o caminho, galera. Não adianta, e não adianta teimar. Eu tenho experiência de alunos que fizeram, seguiram à risca, né, esse modelo, e alunos que são teimosos e querem continuar usando o tradutor. Esses aí geralmente patinam, patinam, patinam e não conseguem de fato ficar fluente no idioma ou demoram muito mais do que alguém que segue à risca, né? Essas dicas aí que eu tô passando aqui para vocês no episódio de hoje. Beleza? É isso aí, galera. Estamos chegando ao final aí do nosso terceiro episódio, né? Do nosso podcast Turbine o Inglês Passando Café. Eu espero que você tenha tomado um bom café aí comigo, que você tenha acompanhado aí essa dica valiosa do episódio de hoje. Espero que você consiga seguir essas recomendações, porque isso vai te ajudar muito aí no seu caminho, na sua jornada aí em direção à fluência no inglês ou em direção à aprendizagem do idioma, ok? Então é isso, galera. Lembrando que toda terça-feira à tarde vai sair episódios quentinhos aqui no Turbine o Inglês Passando Café, tá? Onde a gente vai trazer dicas, desafios, né? A trazer conteúdo de qualidade para vocês também. E é isso, se inscreve aqui no nosso podcast, deixa o seu like, compartilha com os amigos, né? Compartilha com aquela pessoa que você sabe que é viciada em tradutor hoje, né? Principalmente. E compartilha aí com as pessoas, porque aqui a gente está trazendo um conteúdo de qualidade e um conteúdo bacana aí para todo mundo, ok? Então até terça que vem, galera. Turbine o Inglês Passando Café. Bye, bye!